92.0 Lisboa 100.6 Setúbal. Boa noite.
Trago alguém, trago ser amado. Cheira mais jasmim o resto que trago. Trago umas mesinhas para o coração, feitas das ervilhas que apanhei no chão. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas, todas que encontrei, atrás das formigas, horas que passei. Sou filha das ervas e pouco mais sei. Canto do senhor, foi a madrugada que por mim passou. Foi a madrugada que passou, vai rosa, deixou desfolhada a bonita rosa. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas, todas que encontrei, atrás das formigas, horas que passei. Sou filha das ervas e pouco mais sei. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas, todas que encontrei, atrás das formigas, horas que passei. Sou filha das ervas e pouco mais sei. Sou filha das ervas, nelas me criei, sou filha das ervas e pouco mais sei.
Às 10, aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Às 10,
uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral e Pedro Capela. A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.
Cá estamos nós, neste nosso espaço, domingo às 10, hoje, domingo, dia 13 de novembro, Beca Amaral, Pedro Capela e Joaquim Maralhas. Ora então, muito boa noite e
boa noite.
Sejam muito bem-vindos.
Obrigado.
Bem dispostos?
Ui, mais
sim, é que eu gosto, sim, senhor.
Sempre.
Portanto, abrimos a nossa sessão de hoje, como habitualmente o fazemos, com a voz de Amália Rodrigues, contudo, a voz que foi escolhida para destacarmos neste nosso às 10 é de também uma outra grande senhora.
É verdade, a grande Lucília do Carmo. Só o nome é lindíssimo. Bom, eu não posso falar porque eu sou uma apaixonada por essa senhora. Cada um tem os seus fados preferidos. Eu não me canso de dizer que vivo com o fado. Não se poderá dizer que seja um tipo de música que eu ouço. Eu explico, quer dizer, nós realmente gostamos de ouvir música. Eu gosto muito de ouvir música, todos os dias ouço um pouco. Mas quando ouço fado, que geralmente ouço quase todos os dias, é especificamente é um sentir. Quando ponho um fado... Mas é propriamente, não porque eu esteja em causa, mas o fado em si. Porque eu ouvir um fado, eu ouvir a letra, a articulação daquelas palavras, a respiração daqueles fadistas, chega a ser espantoso como é que uma música tão simples, uma música aparentemente simples, não é? Ela é tão complicada a ouvirmos, quer dizer, ela consegue-nos fazer ir às lágrimas, consegue-nos entrar em estados de êxtase, de emoção enorme. Pronto. E uma das fadistas que me realmente me faz muita falta de vez em quando ouvir é a Lucília do Carmo. Porque, talvez porque eu sou de um tempo em que o fado era uma maneira de estar na vida, era uma cultura da época, era muito importante, quer dizer, o povo quase que se agarrava ao fado, quer dizer, aquilo era uma segunda voz do povo. Era, e não é por acaso que proliferaram as casas de fados, elas era preciso marcar, elas enchiam-se até à porta. O encaminhar para uma casa de fados era uma coisa que se fazia e não estava em causa a parte material. Nós, ao estarmos numa casa de fados, nós verificávamos que não estava em causa o dinheiro, nem o negócio, nem aquilo era uma fuga, quer dizer, todos nós nos refugiávamos à noite. Só realmente quem é mofado e quem viveu essas tertúlias é que percebe que não tem nada a ver com o negócio, com o dinheiro, isso vinha por acréscimo. Vinha por acréscimo. Até acho que ganhava um pouco. Bom, isto falando, divaguei agora pelo o clima do fado do meu tempo. E Lucília do Carmo para mim, até na época, mais que a Amália Rodrigues, porque a Amália Rodrigues era uma fadista que se ausentava muito, ela já tinha um projeto muito grande, portanto, eu, como sou mais de Solares da Madragoa, quer dizer, para mim o fado era no direto, cantado, na intimidade, e portanto eu pulsava com aquela respiração intimista daqueles fadistas, não é? Tanto é que eu acho, para mim, atenção, que eu, quando falo do fado, ou seja, do que for, eu estou a emitir a minha opinião, pobres, de vivência nesta vida. Mas eu, para mim, o fado, como eu gostava mais, e quando realmente ele acontecia, era à porta fechada, quer dizer, quando a casa começava a ficar mais vazia, geralmente ficavam aqueles que ainda queriam... já estavam um pouco dormentes, já estavam naquela onda, naquele patamar transcendente do fado. Então, olha, até a Lucília do Carmo, aliás, na sua casa de fados, ela fazia isso, ela... aquilo chegava... tinha alturas que era realmente fora da série, quer dizer, fechava-se a porta, ficavam sozinhos lá dentro... muito poucas pessoas testemunhavam e fechava-se a porta à chave por dentro, quer dizer, a partir dali já não estava ninguém, estavam realmente a cantar, e aquele cantar já é um cantar que quase que não é para todos, é como o desabafo íntimo, aquilo já não é cantar, é desabafar, portanto nem já ninguém pode ouvir, porque aquilo já é uma maneira de falar, quer dizer, no fundo conversavam. No caso específico da Lucília do Carmo, era ela, o mestre Alfredo, era o marido da Teresa de Noronha, que isso acontecia geralmente sempre, quando ela ia, prolongavam a noite, era a própria Teresa de Noronha, eles pediam-lhe os fados uns aos outros, o que mais gostavam, para poder realmente viver aqueles momentos que no dia-a-dia não faziam. E, portanto... Eu ouço o fado dessa maneira, que tanto é que há três fadistas que eu não posso passar: é Lucília do Carmo, é a Teresa Tarouca e é o grande Maralha, sabe? O meu grande
eu ajudava,
sabe, como é que ele se chama?
O Manuel de Almeida.
Sim, quer dizer, são pessoas que usam as palavras, articulam, não é? De uma maneira muito especial, quer dizer, eu, para ouvir um fado, tenho que ouvir a letra, tenho que ouvir respirar, tenho que ver aquela ondulação da ligação de uma palavra à outra e portanto, eu já quando ouço o fado é como se estivesse a ouvir música clássica, porque estes, para mim, são clássicos. Eu quanto mais os ouço, eu mais gosto deles, quer dizer, eu não me canso, não mas o fado é tudo isto e muito mais, não é? Mas muito mais. Eu não sei como é que tu sentes o teu fado.
É uma apreciadora.
O teu fado.
O fado é um sentimento muito, muito próprio, muito pessoal. Uhum. Quer dizer, é comum, acaba por ser comum, porque todos nós, quem gosta de fado e o sente, da forma como nós sentimos, temos esta interpretação de olhá-lo de uma forma muito particular, portanto, de selecionarmos as letras, ouvirmos a música e, portanto, fazer depois o conjunto e o ensemble de tudo. Portanto, eu continuo a dizer que é um estado de alma, que é um sentir muito profundo e que muitas vezes é difícil de explicar. E aquilo que tu disseste é um facto, as pessoas para cantarem o fado têm que o sentir. Daí o recato. E eu recordo-me das minhas tertúlias na Casa de Fados da Maria João Quadros, de quem saúdo aqui com um abraço muito grande. Há uns anos largos, como é óbvio, enfim, o tempo vai passando. Mas nós entrarmos, enfim, para jantar, enfim, a noite estava a ser uma criança. E recordo aqui com particular atenção uma noite em que tivemos, portanto, cantava-se o fado, enfim, jantava-se, era uma tertúlia muito simpática, enquanto o António Chen nos fez uma visita. Portanto, depois de atuar, foi à casa da Maria João e começou a tocar. Eu só vos posso dizer que quando saímos, e portanto aquilo era ali para as janelas verdes, umas portas de madeira, portanto, lá está o tal ambiente íntimo para se cantar o fado, quer dizer, era uma coisa fechada, portanto, não se vê as pessoas passar na rua, não é? Portanto, pois. O sol tinha nascido.
É, isso aconteceu.
O sol tinha nascido. Quando abrimos a porta e eu olho e andamos todos, quer dizer, aquele bem, passou-se uma noite, não demos por isso. Note-se, o importante aqui é que foi de tal forma sublime o momento, quer dizer, toda aquela envolvência que a casa, que era pequenina, tinha, mas que se tornou gigantesca. Uhum. Que passou a noite, nós não demos que a noite tinha adormecido e que o dia tinha nascido.
Eu acho que essas noites nem trazem estragos físicos, não é?
Absolutamente.
Às vezes a noite traz um desgaste, um cansaço. Estas não trazem. Não, até não. Pelo contrário, eu acho que elas carregam as baterias para o dia a seguir.
É absoluto. Não, isso é um facto. Pronto. E lá está essa forma de sentir. Tem que se lá ir, tem que se lá estar, tem que ser imbuído deste espírito para se ir ouvir fado, para se tentar perceber o fado, para se tentar entender o que é a mensagem que eles nos quer dar e pronto, e depois desfrutar do momento. É a forma mais simpática.
E essa era uma forma também muito particular, muito própria de Lucília do Carmo cantar o fado. Ela sentia o fado e veio cantá-lo, não é?
A Lucília do Carmo, é interessante que a Lucília do Carmo não era uma pessoa vulgar, era uma mulher muito especial. Eu costumo dizer, pela minha formação profissional, entre aspas, não é que eu não faço profissão, mas é assim, ela era uma escorpiã, como era a Teresa de Noronha. São dois exemplos de mulheres escorpiãs, e que eu até achei graça que nos escritos que se encontram, nos comentários que fazem a essas duas senhoras, é unânime, é o mesmo comentário, que é... por exemplo, o José Pacana dizia de Teresa de Noronha que ela escolhia um repertório simples, tudo bem, não é? Não era muito expansiva e que era reservada. Isso é tipicamente de uma mulher escorpiã. Eu já explico porquê. A Lucília do Carmo, também quando se lê sobre ela, há um senhor... Daniel Gouveia, que disse: recebia como uma rainha, afável, mas distante. Tenho aqui um outro comentário que diz: era muito simpática, cordial, mas sempre um pouco afastada das pessoas. Esta tónica é muito escorpiã, porque E quem conhecer mulheres de Escorpião não está a reconhecer, porque elas são afáveis, são cordiais, são sociais, mas distantes, são altivas, porque isto é uma personalidade muito forte. Por exemplo, a Lucília do Carmo deixa-me uma mágoa muito grande que eu agora senti quando foi para fazer o programa. Nós procuramos os discos dela, não existem. Quer dizer, não existem porque eles além de serem poucos, porque ela não gostava de gravar. Ela não gostava de sair do seu reduto. As mulheres escorpiãs são muito seletivas por onde vão, da maneira como se deslocam. Elas não são populares, não são comuns no sentido... Nada é vulgar nas atitudes delas. E a própria Lucília do Carmo, qualquer fado que ela cante... Ela não é nada vulgar. Quer dizer, nós ouvimos fados cantados pela Lucília do Carmo, noutras vozes, ainda bem, mas não tem aquela... Eu penso que é uma sabedoria além da própria canção. Quer dizer, elas absorvem a vida com uma intensidade, se bem que sejam pessoas simples, quando nós convivemos com elas, com as escorpiãs, são pessoas aparentemente simples, mas não, levam tudo muito a sério, com um sentido de responsabilidade enorme, e tanto é, não quer dizer que as outras não, por exemplo, homenageando aqui as grandes pilares do fado, como foi a Amália Rodrigues. Esta Amália Rodrigues é uma mulher, é estrela, quer dizer, é o fado já no todo, é o transcendente do belo, quer dizer, a própria Amália se transcende no palco, não é? Depois a Teresa de Noronha, como escorpiã, ela venera o fado, ela pega nele com respeito, com cuidado, com uma dignidade, é a dignidade do fado na mão desta mulher. Mas a Lucília do Carmo, para mim, como a raiz é do povo, é de lá que vem o fado, é de lá que vem este grito, esta mágoa, estes desabafos. É a Lucília do Carmo que me dá isso. Quer dizer, ela canta de vez em quando, eu arrepio-me, porque eu sinto-lhe as palavras, porque ela, quando diz as palavras, ela sente-as, quer dizer, é com uma mulher intensa. E para mim, ela é que é a alma do povo. Ela é a raiz. Digamos que não é por acaso que nós dizemos que o fado tem que ser castiço. Na sua raiz. E a castiça do fado, para mim, isto é uma opinião muito humilde e muito, muito própria, é a Lucília do Carmo, que é a grande castiça.
Um exemplo claro daquilo que a Beca tem vindo a dizer e que disse agora também a propósito do Lucília do Carmo, podemos escutá-lo já a seguir. Proponho muito então, bem, tudo bem. Isto é fado.
Maravilha.
Bem, é isso mesmo.
Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado. Eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Oh, almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, na moraria cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Se queres ser o meu senhor e teres-me sempre a teu lado, não me fales só de amor, fala-me tão bem do
canção que é meu castigo. Só nasceu para me prender. O fado é tudo que eu digo, mais do que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Na moraria cantam rufias, choram guitarras. Amor, ciúme, cinza de lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, cinza de lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado.
Escutamos então Tudo Isto é Fado, na voz de Lucília do Carmo. É dela que hoje falamos em particular, naturalmente com toda a abrangência do fado, ou não fosse esta também uma rádio de fado, a sua rádio Amália. Tudo Isto é Fado, na voz de Lucília do Carmo. Estamos de regresso no nosso Às 10, Beca Amaral, Pedro Capela e Joaquim Aralhas. Ora, continuamos a falar de Lucília do Carmo.
Vamos com certeza continuar a falar dela.
Ela eu vou... da tua terra.
É, não, eu vou buscar exatamente, quer dizer, eu vou deixar. Faz-me desfalta aqui o mestre Malhoa para ver a nossa Becas a falar da Lucília do Carmo. Isto é uma coisa extraordinária. Falta aqui, na verdade, a tela, os olhos. Ficava uma coisa para perdurar para o resto da história. Enfim. Mas vou buscar, vou deixar a ela, como é óbvio, à querida Becas, digamos, aí, o elogio que está a fazer à sua dona Lucília do Carmo. Eu vou apanhar aqui alguns apontamentos que acho que são. Porque eu hoje sinceramente, eu estou muito irrequieto.
Ah, sim?
Não, hoje o meu espírito lá está, não está para o recado.
É que mandaste a fazer comigo?
Não sei, quer dizer,
não
fui dormir.
Não foste à missa?
Não, querida, não foi isso, não. Mas hoje sinto, na verdade, que estas quatro paredes, portanto, eu tenho necessidade, efetivamente, pronto, sair. E então olhei para aqui, para os apontamentos, para as nossas cábulas, e vi que a sua dona Lucília do Carmo nasceu em Porto Alegre, em 1920. Portanto, é conterrâneo da minha mulher, portanto, como vês, isto não é inocente. Foi buscar o Lucília do Carmo, nascida em Porto Alegre, e eu já estou familiarizado, já lá estou, porque na verdade é um sítio de romagem, é Porto Alegre, até pelas ligações familiares que lá tenho, e não quero deixar de continuar, lá está, eu vou para o campo, não levem mal, trouxe a Becas, fico aqui com umas rádios, agora vou para o campo, e pronto, é porque eu estive, fomos gentilmente, convidados por os vizinhos dos meus sogros, a família Leitão, que quem manda aqui um abraço muito grande, nos convidou para ir assistir à Baja Porto Alegre, ao Rally. Enfim, não sendo eu também um especialista, mas um grande apreciador do convívio, achei aquilo interessantíssimo, ir à Baja Porto Alegre. E assim foi. E então lá fomos. Saímos no sábado muito cedo, acordámos, eram 7 da manhã, às 8 já estávamos a caminho, porque eles têm uma propriedade, um monte, à saída de Porto Alegre, já a caminho de Monforte, e o rally, um dos troços mais espetaculares do rally, é exatamente numa zona que confina com um dos limites da propriedade. E então reuniram-se ali, enfim, não sei, umas 40, 50 pessoas, entre tudo amigos, e lá fomos nós para Porto Alegre ver o rally passar. Bom, aquilo foi simpaticíssimo, chegámos muito cedo, foram dispor, porque havia transporte, porque a casa do monte ficava ainda afastada, uns 20 minutos a pé do sítio onde nós íamos assistir ao rally, e então para baixo foram-nos lá pôr-me e lá ficámos. Mas para cima disseram, não, a gente vai a pé, porque vocês não fazem ideia a beleza que é passear no montado num dia de sol, de inverno, no Alentejo. É uma coisa absolutamente deliciosa. Portanto, saborear aquele silêncio do campo em que sobressaem apenas os barulhos da natureza, é uma coisa absoluta. E para quem vive na cidade, uhum, como nós, o que houve aqui é claxons de buzinas e esta barulheira toda, aquilo era na verdade um bálsamo para o espírito. Então assim foi, para cima viemos a pé a passear naquele montado de sobreiros lindíssimo. E pronto, e chegámos a uma zona de... onde estavam o gado, portanto. Havia uma manada de vacas que estavam ali a apacentar, mas, enfim, protegidas pela vedação. E nós íamos a passar, elas já estavam, enfim, com o almoço no estômago, estavam ali sentadas e, claro, vão acompanhando com a cabeça o movimento das pessoas. Então íamos os quatro no silêncio, eu, a minha mulher, os meus cunhados, íamos os quatro naquele silêncio de beber aquele momento fabuloso do campo, não é? Quando de repente toca o telefone. Toca-me o telemóvel. É, eu não tive hipóteses. Tu sim, é para mim. É para sim, automaticamente. Era o meu irmão. E ele, pá, o que é que está a acontecer? Pá, oh, mano, não vou-te contar a história. É que eu atendo o telefone e está aqui uma manada de vacas a olhar para mim. É para mim, meu irmão, duras e das ovelhas. E se envolve, tu sim, é para mim. Que foi o anúncio das ovelhas.
Eu lembro.
E foi um momento engraçado, porque depois ele percebeu e desatou-se a rir do lado do telefone. Então, quer dizer, foi oportuno à saída e ele depois achou imensa graça, porque lá estavam os bichinhos a acompanhar o movimento das pessoas. Na terra, como é óbvio, uma manada fantástica de epá, pronto, foi um momento, porque é o que eu digo, na vida a gente tem que ter estas oportunidades. E elas não surgem por acaso e a gente muitas vezes não as sabe aproveitar. Pronto, isto foi uma blague, foi aquela graça instantânea que me veio à cabeça de eu parar, pegar o telefone e as vaquinhas estavam todas a olhar para mim. E eu disse, opa, quanto isto? Eu lembrei-me logo, pá, do anúncio.
O outro foi.
Foi, o outro estava
no meio.
Portanto, foi muito engraçado. E foi um dia fantástico. Foi um dia fantástico, pois almoçámos e depois avisaram-nos que os carros iriam começar a passar. Sei lá, de volta das duas e tal. E então, depois de muito bem comidos, o almoço no monte tem outro gosto, não é? Lá fomos os quatro outra vez a pé, por ali abaixo, e pronto, dessa altura passámos a vedação, porque havia duas relotezinhas e uma delas tinha café. E então a minha mulher disse, olha, vamos ali tomar o café. Então lá fomos tomar o café, e havia umas cadeiras de plástico que estavam ali, e entretanto ela senta-se, eu sento-me, e pronto, e ficámos ali os dois muito sentadinhos e a senhora da relote deve ter apercebido, bom, isto é um mau pronúncio, porque se esta gente vem para aqui para as cadeiras não me faz despesa nenhuma. E então simpaticamente mandou o filho recolher as cadeiras, portanto ficámos nós e mais uns senhores estavam atrás, o resto daquela zona ficou sem cadeiras. Bom, os carros entretanto não passavam, não é? Porque, ou seja, as duas horas era de facto, só que eles estavam a fazer o percurso inverso e partiam do sítio onde tinham chegado às duas, portanto chegariam ali, nós não sabíamos quando. Enfim, estávamos cansados. É o final da semana, tínhamos acordado às 7 da manhã, e então a minha mãe estava sentada ao meu lado e disse, ah, chega daqui um bocadinho mais para o vento, eu encosto-me porque está-me a dar uma soneira. E eu digo, com certeza, eu encostei-me a ela, encostou a cabecinha, e eu fiquei assim a olhar para ela e entretanto encosto a minha cabeça. Ao encostar a cabeça, começa a ter a sensação que as pessoas estavam aí todas embora. Diga-se, olha, isto vai tudo embora. E, claro, adormeci. Então estávamos os dois a dormir, plenamente, no meio do monte, ali, com aquela gente toda à volta a olhar. E devia estar a pensar, mas estes tipos não existem. Não é? Entretanto, o meu cunhado vem com a objetiva logo, caçou o momento, e então tirou uma fotografia, logo na altura, e vê-se, os senhores estão atrás de nós, estão-se a rir. Não é? E passado uns segundos, isto é o que faz as tecnologias e depois a gente tem estas partidas. Passado segundos, esta fotografia estava na internet. E então começa, eu acordo com o telefone a vibrar. Então tenho uma mensagem: é pá, acorda, pá, olha que os carros vão a passar. E eu, acorda, mas como é que este gajo em Lisboa sabe que eu estava aqui a dormir? Não, mas era um facto, portanto ficou listada a fotografia.
Nas terras
foi mais um momento agradável. Isto para dizer o quê? Para pincelar apenas uma coisa. É que a idade vai chegando, o cabelo branqueando, mas o nosso Tejo é sempre novo.
Ora, nem mais. Sim, senhor. E aqui estabelecemos, de facto, esta ligação fantástica, com uma descrição também ela fantástica, diga-se, para fazer a ponte entre Lisboa, onde Lucílio do Carmo passou grande parte da sua vida, e a sua terra natal, Porto Alegre. Porto Alegre. Daí falarmos também de Porto Alegre, contudo a propósito, com o Pedro Capela aqui a contar-nos uma história, no mínimo fantástica, e regressamos, então, a Lisboa?
Sim, a Lisboa. Podemos fazer a ligação que é assim. Ele estava a contar esta história, eu estava a imaginar o tempo de Lucília do Carmo, aquele tempo do Alentejo, quer dizer, não é por acaso que nesse tempo havia uma... Havia um... uma corrente de famílias e de pessoas que se deslocavam para a cidade. Quer dizer, Lucília do Carmo vem para Lisboa com a sua família, os seus pais, os seus irmãos, e vêm todos para Lisboa. E ela vem para cá pequenina, fugindo, talvez, a uma época difícil. E ela instala-se em Lisboa e é interessante. Geralmente nesse tempo, não é por acaso, as pessoas que tinham o jeito de cantar o fado em Lisboa arranjavam trabalho, porque havia tantas casas de fado que elas estavam pejadas de cantores de fado. Eu lembro-me, qualquer casa onde eu iria, onde eu fosse, havia sempre 6 ou 7 pessoas a cantar. Era uma variedade, uns novos, outros mais idosos, uns mais antigos, outros acabados de chegar e tal. Eu estou a imaginar a Lucília do Carmo a começar nesses tempos, nesses princípios de tempo. Ela também começa muito, muito cedo, e depois, ao casar, ela instala a sua própria casa de fados, porque ela impôs-se rapidamente descobriram-na e pegaram nela, e ela foi sempre a grande Lucília do Carmo, mesmo em nova. Acho que só a sua voz modificou um pouco, e acho que por ela própria, pelo cuidado com que ela tratou do fado, ela trabalhou e deu este cunho muito pessoal. Só lamento, só lhe faço uma crítica, é que ela era muito relutante em gravar. E isso sente-se hoje. E é com muita pena, porque ela também faz parte da natureza do Escorpião. Quando ela diz que não, era não, estou mesmo a imaginá-la. Quer dizer, ela era uma mulher de uma vontade própria, sabia o que queria para um dia, e, portanto, uma das coisas que ela não gostava era do estúdio, não é? E, portanto, por isso ficamos pobres um pouco. Ainda há, mas estão, entre aspas, nas mãos egoístas dos colecionadores. Os próprios editores estão preguiçosos. Acho que deviam, eu faço aqui um apelo, acho que deviam começar a levantar, porque eles deixaram, os fadistas do passado deixaram muita música, muita. É preciso que não se desculpem que é o que se vende. Faz-se o que se vende. Isto é errado. Isto tem que mudar. Quer dizer, acabou a venda porque acabou o dinheiro. Portanto, é preciso fazer por amor, é preciso fazer por gosto, por cultura. Quer dizer, é preciso que os editores digam: vamos nós não ir atrás da corrente que dá dinheiro. Não, vamos semear em todo o sítio discos para todos os gostos, porque eu, por exemplo, mas não sou só eu sou a voz de muita gente que pede-me, não tenho onde aqui, o telefone, as pessoas telefonam, não há, porque eu acho que é uma questão de preguiça, é uma questão de estar adormecido. Quer dizer, é preciso que se peguem discos há muitos, portanto, passarem-nos a CD. E isto é uma coisa que nos faz, pronto, é triste. Mas eu penso que agora com o prémio pode ser...
É isso mesmo.
Pode ser um pretexto, não é?
Claro que sim. E um pretexto também para ficarmos com mais um dos fados que tão bem Lucília do Carmo interpretou e cantou. Anda a saudade bem alta, o que vos parece?
Eu até chamo a atenção, porque este fado, podemos imaginá-la, ela cabeça levantada, olhos fechados, e acho que as pessoas deviam reparar bem no poema, nos versos que ela canta.
Chamamos a atenção para esse pormenor e já regressamos aqui ao nosso Às 10.
Vai, rua, que a céu tu estás, no coração da cidade. Bairro alto, que alto estás, no coração da cidade, o teu próprio nome traz. Bem alta a minha saudade, o teu próprio nome traz. Bem alta a minha saudade, parece que o fado falta no bairro alto, talvez. Parece que o fado falta no bairro alto, talvez. Anda a saudade bem alta no coração português. Anda a saudade bem alta no coração português. Quando canto moraria com todo o meu coração, quando canto moraria com todo o meu coração, sinto em mim a nostalgia dos tempos que já lá vão. Sinto em mim a nostalgia dos tempos que já lá vão. Deus me dê, sem fantasias, a graça que eu mais exalto. Deus me dê, sem fantasias, a graça que eu mais exalto. De vir acabar meus dias, eu não sei o bairro alto. De vir acabar meus dias, não sei o bairro alto. Digam de mim, quando eu deixar de ser quem sou. Digam de mim, quando eu deixar de ser quem sou. No bairro alto viveu, cantou, sofreu e amou. No bairro alto viveu, cantou.
Recordamos a Lucília do Carmo, mais uma vez, neste programa dedicado a essa grande senhora do fado, com este Anda a Saudade Bem Alta. É assim o nosso Às 10, aos domingos, aqui na Rádio Amália, neste domingo, para o caso, 13 de novembro. Estamos aqui de regresso à conversa também, Beca Amaral, Pedro Capela e Joaquim Maralhas. Ora, escutamos este fado lindíssimo, na voz, diria, única, de Lucília do Carmo, com esse poema, de facto, fantástico. E dela continuaremos a falar, claro.
É que é interessante, é que estas pessoas que amaram, nasceram, lá está. Sou fadista... Quem nasce fadista.
Claro,
portanto,
claro.
Elas nascem com qualquer coisa transcendente que transmitem naquilo que cantam e, portanto, têm que passar à vulgaridade. Quer dizer, elas nem tocam, estão num patamar completamente... E, pois, Lucília do Carmo é uma mulher muito inteligente que vem-se a rodear, ela abre a sua casa...
E ela
rodeia-se de gente muito, muito, enfim, que levava o fado a sério, entre eles até o Alfredo Marceneiro, que inclusive ela vem a herdar dele uma ela herda do Alfredo Marceneiro, um homem que tinha por grande cuidado os poemas, as letras. Isso ele fazia questão. Ele sabia que não tinha grande voz, ele sabia, não gostava que os seus guitarristas fizessem Rodriguinhos, porque isso incomodava a concentração daquilo que se estava a dizer. Isso é muito interessante. E a Lucília do Carmo faz questão disso também. Ela quando pronuncia, ela quando canta o fado, as pessoas devem esforçar-se por ler a maneira. Não é que a história, não está em causa a história. Eu acho que já nem está em causa a história que ela está a contar ou a cantar. É a maneira como ela diz as palavras é que é tocante. É tocante. E portanto, ela também fazia questão de ter esse cuidado com as letras. Ela ficava mesmo a cantar, ela era uma figura quase paralisante. Ela estacava, levantava a cabeça, fechava os olhos e dava aquela mensagem que lhe vinha da alma. Eu ainda ouvia cantar. Ela parecia que estava sozinha. Ela muitas vezes... O silêncio era tanto, porque aquilo era... Eu penso que ela muitas vezes sentia-se só. Pronto. E portanto, esta para mim, esta fadista castiça é arrebatador ouvir. Para mim é arrebatador ouvir Lucília do Carmo. Agora, é assim, são clássicos. Há agora muitos fadistas. Eu estou sempre a ouvi-los. Há novos, os jovens. E eu estou contentíssima porque os jovens realmente estão no fado. Não é por acaso que é uma raiz portuguesa. E tinha que ser, não é? Agora, aquilo que eu realmente peço era que o trabalhassem, o estimassem, de maneira a deixar, como estas pessoas, claro, não é? Estas claro. Grandes artistas deixaram claro. Obra claro. Deixaram raiz. O fado só poderá garantir na continuidade se houver quem, os próprios fadistas, isto tem que vir dos próprios fadistas, não é eu ouvir o fado que vou perpetuar o fado. É o respeito com que os fadistas tratam da sua música e da sua expressão é que o fado terá um futuro brilhante e isso está na mão deles e é por isso que estes fadistas tornam-se, são clássicos, quer dizer, clássicos no sentido em que quanto mais se ouvem, mais se gosta, quer dizer, eles não entram, não há nada de vulgar, nem de corriqueiro, nem de ligeiro, nem de leviano quando se canta bem um fado e eles cuidaram disso, portanto é este encanto, esta essência da alma do povo nestas pessoas. É por isso que eu digo, o prémio pode trazer o fado para património mundial, mas o farol, que, claro. O farol, quer dizer, a raiz, o farol do fado está em Portugal, está em Lisboa.
Exatamente, e tem que ser comunicado.
Isso é emocionante, quer dizer, isso não se pode perder.
Eu ia pegar numa coisa que tu disseste há bocadinho que é sem dúvida importante quando falaste que as editoras têm que ter uma preocupação especial e uma atenção especial para com a discografia e o que vai sendo editado. E eu recordo aqui que creio, não sei se estarei enganado, que existe um enorme acervo patrimonial de fado ainda em suporte de vinil que não foi transposto para os novos, para CD, para novos suportes mais acessíveis. Portanto, eu creio que seria interessante que alguém se dedicasse a inventariar esse património, a saber o que existe, porque há muita coisa. E quando tu falavas e falas, e estamos aqui a falar, enfim, de uma trilogia de fadistas fantástica, começando, que vem aqui da zona de Lucília, do Carmo, eu creio que existe muita coisa destes grandes fadistas que não está disponível. E eu acho que isso é uma pena, porque é um património que corre o risco de desaparecer. Porque o vinil hoje caiu em desuso, independentemente de haver agora alguma corrente que o quer recuperar, caiu em desuso. Essas gravações já são únicas. Não se sabe em que condições é que estão. Portanto, e a tendência será para se deteriorarem, o que é mau. E eu creio que será a altura, e isto é a minha opinião, que é a altura dos senhores editores de se debruçarem sobre o que há, onde é que está, e fazerem essa conversão para estes novos suportes mais modernos, de forma a que se possa perpetuar este acervo e que sirvam, ao fim e ao cabo, de como é que eu lhe ia dizer, de luz, que guie os novos, de inspiração para os novos fadistas, para que eles, ao olharem para esta forma de cantar o fado, de sentir o fado, o consigam perpetuar, não o desvirtuando, não,
na tradição, claro.
Entre aspas, não o comercializando, dando-lhe este cunho tão nosso de alma de um povo, não é? E olhar para ele e buscar esses cânones para que possam, através deles, fazer perpetuar este acervo fantástico que é o fado. Isto é, digamos, um apontamento que vem no seguimento que tu falaste há bocado e que eu corroboro, mais uma vez, completamente. E creio que seja importante manter, não é?
Eu acho que vamos a tempo, quer dizer, haja sensibilidade para isso.
Ora está.
Porque a verdade é que há um grande movimento para ganhar este património mundial, e portanto eu tenho grande esperança e que realmente, enfim, as pessoas estejam atentas para essa, porque eu acho que vamos a tempo no sentido em que já passou muitos anos, porque os anos 60, os anos 50, 60, são os anos de ouro do fado, quer dizer, ele andava na rua, andava nas portas, ele a noite era fado, em Lisboa.
As casas de fado estavam
E agora há realmente casas de fado, mas é de uns senhores que preservaram, eles também estão na sua luta, eles estão a preservar, há uns, mas... Será que vamos... Eu gostava que voltássemos outra vez à Casa de Fado, quer dizer, a vulgaridade, o vulgar de ir à Casa de Fado, como antigamente. E o passar a CD, acho que é agora ou nunca. Sim. Agora ou nunca.
Porque há coisas depois que se perdem, correm o risco de se perder. Não é?
Muitas delas já se perderam, tenho a certeza absoluta, que há discos que já... Ou já não estão em condições, quer tão pouco. Porque a conservação é difícil. Eu tenho muito vinil em casa. Eu tenho muito vinil em casa. Não é? Além de outras coisas, tenho muito vinil em casa. E tenho um cuidado especial em tê-lo num ambiente que não seja úmido, que os discos estejam, enfim, todos eles protegidos e na horizontal para que não empenem. Mas reconheço que aquilo é muito artesanal, que é muito feito por mim, quer dizer, que não tem nada de profissional. E haverá nas editoras, de certeza, profissionais absolutamente habilitados a poder pegar neste património, não só dando indicações de como preservar ou de arranjar o sítio para... Nós continuamos a ter esta pecha de não estimarmos o nosso património. É uma coisa que continua a doer o coração. Mas a gente vem em tudo, quer dizer, é o património cultural que
isso
a gente...
Isso não é por acaso, isso é uma questão de educação.
Pois, pronto, mas estas coisas fazem-me doer o coração. Porque é um legado... Eu ponho-me a pensar o que é que a gente deixa, o que é que nós deixamos para as gerações vindouras. Ou seja, isto é uma herança que a gente está a ter, porque são os nossos pais, os nossos avós, não é? Que foram comprando, foram recolhendo este património, não é? Que já nos deixam. E nós, não sei, às vezes assustamos, dizendo, mas não interessa, estamos desleixados.
Quem vier atrás que faz.
Ah, mas não pode ser. Quem fechar a porta, vai fechar a porta de um armazém vazio, quer dizer. Isso, para mim, faz-me dor de coração. Portanto, eu faço aqui este alerta, enfim, despretensioso, como é óbvio, de olhem para esse património, tentem saber onde é que ele está. Tentem recolhê-lo, peçam às pessoas, as pessoas têm a certeza que voluntariamente vão disponibilizá-lo para que ele seja tratado. Cria-se aqui um movimento que, na verdade, é liderado pelos senhores editores, porque eles também poderão ter colher frutos disso mesmo. Obviamente. Porque as pessoas estão ávidas de saber onde é que estão os discos antigos destes baluartes do fado, não é? E eles não estão, existe já pouca coisa. Tu próprio hoje disseste que a sua dona Lucília gravou pouco, mas de certeza que há vinis da sua dona Lucília, não é? Digo eu. Pronto, se há muitos,
acho
então
que há,
vamos.
Há uns 7 ou 8. Então,
a dificuldade que há em termos de fatos disponíveis para passarmos, não é? E a quantidade, se calhar, de fatos que estão gravados em vinil e que neste momento ainda não estão convertidos.
Não, é uma questão, olha, eu para mim é uma questão de vontade, porque o seu filho, Carlos do Carmo, que é uma figura hoje tão estimada, ele próprio, assim houvesse um editor que ele. Tenho a certeza que ele punha ao dispor porque ele deve ter os discos da sua mãe muito estimados e muito bem guardados. Portanto, assim se fizesse uma coleção grande dos discos dela. Porque todos os fatos que eu conheço do Lucília do Carmo são todos bem cantados. Ela não facilitou em nenhum. É uma coisa engraçada. E inventou. É por isso que os fadistas têm que se empenhar para criar a sua própria expressão do fado. Por exemplo, aqui a Lucília do Carmo inventou os erros, o carregar nos erros. Foi uma originalidade que apareceu e hoje isso dá uma certa profundidade às letras, não é? Por exemplo, o Alfredo Marceneiro inventou o baixar-se a luz. Quando se cantaram o fado, foi ele que mandou baixar a luz para não se distrair, e portanto hoje quando se canta o fado, baixa-se a luz, entra-se no recolhimento, no recolhimento. É assim, quer dizer.
Está-se a cunha intimista.
Está a acabar e.
Está-se a cunha intimista que o fado requer.
E este está a ser mais um dos nossos programas, às 10 hoje, para falar também, e dela falamos, de mais uma grande senhora do fado, Lucília do Carmo. Aqui lhe prestamos também, por assim dizer, o nosso tributo, a nossa homenagem, destacando aqui alguns dos seus temas e muito dela falando, obviamente. Que faria todo o sentido fecharmos o programa de hoje recordando mais uma vez Lucília do Carmo com Beca.
Olha, o fado dela chama-se Recordações, vem muito a propósito, até porque ela nesta música ela até faz com que nós saibamos, quando ela cá não estiver, como é que ela por cá passou, foi cantando e sofrendo. Mas principalmente aquilo que eu acho muito interessante nesta letra é que ela diz: ó gente antiga, defendei o que nos resta, que pouco a pouco vai perdendo a tradição. Isto é muito importante que as pessoas ouçam.
Claro que sim, e é com esta forma fantástica que vamos fechar o nosso programa, o nosso às 10. Beca Amaral, Pedro Capela, Joaquim Maralhas, vamos marcar encontro para o próximo domingo.
Sim.
É caso para dizer, até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.
Uma ótima semana para vocês e até ao próximo domingo.
Um abraço, obrigado.
Adeus, toiradas à portuguesa, onde a antiga fidalguia fazia frente a um caraça. Adeus, cavalgadas de destreza, adeus própria valentia da gente da nossa raça. Adeus, lindas vésperas das esperas, onde o povo aficionado cantava o fado dolente. Adeus, ó passado que bom és, pois já não existe nada do que havia antigamente. Recordar esses tempos do passado, vem a tristeza misturada com a saudade. Martirizar meu pobre peito magoado com a nostalgia que dia a dia me invade. Gente antiga, defendei o que nos resta, que pouco a pouco vai perdendo a tradição. Pois nesses tempos em que havia tanta festa, existe agora somente a recordação. Que havia tanta festa, existe agora somente a recordação.
às 10. Aos domingos entre as 22 e as 23, na Rádio Amália.
Às 10.
Uma hora de fados com conversas descontraídas, com Beca Amaral e Pedro Capela. A não perder, às 10, na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.